Eu chamei o Leonardo e a Margarete lá em casa para comunicar a eles que eu não ia poder vir nesse evento. Eles me fizeram vir no evento. Eu comuniquei a eles que eu ia sair e que eu não ia falar. Comuniquei a eles que eu ia sair antes da entrega do prêmio, porque eu estou atrasado, a Janja já está no aeroporto me esperando. Eu, então, não consegui deixar de vir, não consegui deixar de entregar o prêmio e não vou conseguir deixar de falar. Mas uma coisa extremamente importante, é que eu queria que vocês compreendessem que tudo o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito rápida, porque nós tivemos muito retrocesso no país. Há uma parte da sociedade brasileira, sobretudo da chamada elite dirigente desse país, que rema para um lado para tentar deixar o povo na escuridão da desinformação e da ignorância. Então, quando aparece gente como vocês, que ousam pensar, que ousam colocar no papel o pensamento de vocês e transformar coisas abstratas em história que mexe com a nossa emoção, a gente tem que, no mínimo, criar condições para que a engenhosidade de vocês seja conhecida por outras pessoas. Porque ninguém gosta do que não conhece. Ninguém. Ninguém pode dizer que não gosta de uma comida que nunca comeu, de uma música que nunca ouviu, de um filme que nunca assistiu e de um livro que nunca leu. Então, o nosso papel não é dizer qual o livro que a pessoa vai ler, que religião ele vai ter que seguir. O nosso papel é criar condições para que toda, sem distinção, criatividade feita do ponto de vista cultural do ser humano possa chegar à mão de todos. Esse é o papel do Estado. É permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham possibilidade de ter acesso. Ninguém vai comprar um livro se não tiver dinheiro. Ninguém. Então, nós temos que fazer as pessoas lerem, mesmo que não possa comprar um livro. E o MEC Livre é exatamente isso. E nós temos um problema. Nós precisamos fazer o MEC Livre sem atrapalhar o gosto, o prazer do cara sentir o cheiro da página de um livro, ou ver o livro cair na cara dele quando ele vai ler e pega no sono. A gente não quer substituir, porque a gente quer valorizar todos aqueles que têm, sabe, editoras que produzem livro e que querem vender os livros, que precisa ganhar dinheiro com o livro, sustenta a família com o livro. São normalmente, a maioria, pequenas livrarias. E nós queremos manter vocês em pé, trabalhando, vendendo e distribuindo cultura nesse país. Esse é um desafio do governo, é um desafio da Câmara, é um desafio da classe política. É permitir que vocês tenham acesso à coisa mais gostosa do mundo, que é ler um livro. Às vezes, quando a gente começa a ler a primeira página de um livro de 900 folhas, parece que ele será interminável. Mas na hora que você começa a gostar da segunda página, essas 900 páginas termina numa brincadeira, porque a gente não para de ler esse livro. Então, eu quero dizer para vocês que eu fiquei aqui, eu estou com um discurso por escrito, não vou ler o discurso. Eu não sei se o Rezende está aqui presente, Rezende, se você tiver, levanta a mão, porque é na próxima premiação de livro, você vai ter que lembrar que o Rezende é um assessor meu, premiado com o Prêmio Jabuti. Ele é um companheiro que me sugeriu que a gente colocasse em todos os conjuntos habitacionais feitos daqui para frente uma biblioteca para que as crianças tenham acesso à leitura perto da sua residência. Então, não se esqueça que tem um compromisso de dar um prêmio, sabe, desse bonito que eu entreguei aqui para o meu amigo Rezende. Para terminar, companheiras e companheiros, esses dias eu tive uma lição de vida muito importante. Eu fui com o Leonardo visitar a Universidade Federal do ABC, que é uma das grandes universidades que nós criamos, porque, não sei se você sabe, a gente não tinha universidade em Santo André, em São Bernardo, em Osasco, em Guarulhos, em Santos, em Diadema e Mauá. Aliás, São Paulo tinha poucas universidades federais. E eu conto sempre que São Paulo não tinha muitas universidades federais, porque como o Getúlio derrotou os paulistas na Revolução de 32, e os paulistas não se contentaram de perder a guerra para o Getúlio, o que aconteceu? Eles tomaram uma decisão. A gente não ganhou a guerra, mas a gente vai governar o país pela inteligência. E fundaram a USP. E a USP produziu grandes gênios que ajudaram a governar o país. E eu achava que não era justo São Paulo não ter muitas universidades federais. Então, nós fizemos universidade federal em muitas cidades. E nessa do ABC, eu e o Leonardo fomos visitar um curso, o único curso no Brasil de engenharia aeroespacial. E fomos recebidos por 6 crianças, 6 adolescentes, quatro meninas e quatro rapazes, que tinham ido ao Texas, nos Estados Unidos, participar de uma competição para lançar um foguete. E a altura do foguete tinha que chegar a 3 mil metros. Pois esses meninos brasileiros foram ao Texas e foram campeões, porque o foguete dele foi o único que subiu 3 mil metros e desceu de paraquedas inteiraço e estava lá para a gente tirar fotografia. Mas por que que eu estou falando isso para vocês? Porque no mesmo dia, eu fui no Instituto Federal em Sorocaba com o Leonardo. E é um dos melhores institutos federais do Brasil. E aí eu fiquei sabendo o quê, gente? Isso é um recado para aquelas pessoas que não gostam de educação. Esses meninos que estão estudando na Universidade Federal do ABC, eles custam 20 mil reais por ano. 20 mil reais por ano para formar um engenheiro ou uma engenheira aeroespacial. No Instituto Federal, um menino custa 16 mil reais por ano. Sabe quanto custa um preso numa cadeia em São Paulo? 35 mil reais por ano. Mais que o dobro do que custa formar uma pessoa no Instituto Federal. E nos presídios de segurança máxima do Brasil, um bandido custa 40 mil reais por mês, por ano. O dobro do que custa formar um engenheiro espacial. Isso só, meu querido presidente da Câmara, é argumento para a gente desmoralizar qualquer pessoa que diz que investir em educação é gasto. Investir em educação é exatamente investimento. Investimento que tem muito retorno nesse país. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês, já que eu disse que não ia falar e estou falando, é o seguinte. Vocês sabem que nós estamos numa briga Nós assumimos a responsabilidade, o Hugo Mota como presidente da Câmara, eu como presidente da República, o Alcolumbre como presidente do Senado e o Fachin como presidente da Suprema Corte, de firmar um pacto contra o feminicídio. Um pacto. Nós temos que fazer um esforço descomunal. Aquilo que foi exigido de nós, para que a gente, num curto prazo de tempo, comecemos a criar um novo ser humano. Parece difícil, mas a palavra correta é criar um novo ser humano. Porque a luta contra a violência contra a mulher não é uma luta da mulher. É uma luta dos homens, que são eles os violentos. São eles os violentos. Então, o que nós temos, e eu tenho dito publicamente, um bispo, quando começar a ler a missa dele, fale do feminicídio, fale contra a violência. Um pastor, quando estiver fazendo o seu culto, fale contra o feminicídio. Um dirigente sindical vai na porta da fábrica, fale contra o feminicídio. Porque se um deputado fizer um discurso e também falar contra o feminicídio, a gente vai criando uma cultura. E quem sabe a gente possa sonhar em ter homens um pouco mais respeitados, mais respeitáveis, um ser humano um pouco mais civilizado. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu agora estou lendo um livro, estou lendo ainda não. A Janja acabou de ler e ela agora vai passar para mim ler, chamado Um Hino à Vida, de uma escritora chamada Gisela Pelicot. Esse livro conta a história de uma mulher que viveu casada com um homem 50 anos. E sabe o que ela descobriu? Que esse homem com quem ela casava, tendo 3 filhos, dopava ela e chamava amigos dele para estuprar a mulher. Ela descobriu porque ele foi preso em Paris, tirando foto. E quando ela foi atrás dele, o delegado mostrou para ela, no computador e no celular, as coisas que ele e os amigos dele faziam com ela. Ela pensou muito e teve a coragem de denunciar publicamente o que tinha acontecido com ela. E é muito importante, porque muitas vezes as mulheres sofrem e não contam. Ou fica com medo, ou fica com vergonha, ou não acredita no Estado, ou não acredita na punição. E é isso, Hugo, que nós temos que passar para as pessoas. Sabe, nós temos que passar para as pessoas. Respeitar a mulher é obrigação, é um direito fundamental. Mulher não é saco de pancada de ninguém. Mulher tem que ser o que ela quiser, viver do jeito que ela quiser, trabalhar onde ela quiser e participar do que ela quiser, sendo respeitada pela sua família e, sobretudo, por aqueles que moram com ela. Então, eu agora vou ler esse livro, vou recomendar para vocês para ler esse livro. No mais, companheiros editores desse país, não se preocupem que aqui ó, o ministro da Educação e a ministra da Cultura não estão preocupados apenas em fazer as pessoas lerem. Estão preocupados em garantir que vocês continuem fazendo da livraria de vocês, das editoras, o meio de vida para gerar mais oportunidade para a gente produzir mais livro e para a gente levar livro nesse país. Então, tem uma coisa que eu vou terminar. Tenho certeza que enquanto a gente estiver no governo, vocês irão sobreviver e sobreviver muito bem. Um beijo no coração e até outro dia, se Deus quiser. E desculpa pela minha retirada correndo, porque eu estou muito atrasado. Um beijo, gente.
Nesse momento está...